Lição 4. Pontos essenciais do Evangelho. Os pontos a seguir são essenciais ao Evangelho. É possível que uma pessoa seja salva sem entendê-los plenamente. Porém, negar qualquer um destes pontos retira o fundamento do Evangelho. Uma pessoa ou organização que nega qualquer um desses pontos essenciais tenderá a desenvolver um outro Evangelho, confiando em um meio falso de salvação. Quando você compartilha o Evangelho com alguém, certos pontos serão especialmente importantes, tendo em vista os erros em que ele já acredita. Por exemplo, se ele acredita que a salvação é apenas através de uma organização específica, irá acreditar que os requisitos à membresia da organização são necessários para a salvação. Ele precisa saber que uma pessoa recebe perdão individualmente e começa um relacionamento direto com Deus. 1. Deus criou a humanidade à sua própria imagem para que pudesse ter um relacionamento com ela. Gênesis 1:27, Atos 17:24-28. Essa verdade mostra o propósito de nossa existência e o objetivo da salvação. Essa verdade é contrariada por outras religiões que não creem em um Deus com personalidade. Essa verdade mostra o problema real no mundo. As pessoas não estão em um relacionamento com Deus. Tarefa e tempo para reflexão. E se uma pessoa não creu que Deus a ama? 2. As primeiras pessoas pecaram e separaram-se de Deus. Gênesis 3:3-6. Isso mostra a origem do pecado e a real razão para essa condição do mundo. O mundo é um lugar de sofrimento e tristeza por causa do pecado. Ainda há alegria e propósito, por causa do projeto de Deus, mas ele não é o que Deus o planejou para ser. Tarefa e tempo para reflexão. E se uma pessoa não creu que o pecado é o real problema do mundo? 3. Cada um de nós foi destituído do relacionamento com Deus e cometeu pecados contra ele. Romanos 3:10-23. Todos são culpados de pecados conscientes contra Deus. Não existe uma pessoa que sempre fez o que é certo. Tarefa e tempo para reflexão. E se uma pessoa pensa que pode justificar as coisas que fez? 4. Todo pecador que não encontrar misericórdia será julgado por Deus e condenado à punição eterna. Hebreus 9:27, Romanos 14:12. Apocalipse 20:12. Isso mostra a seriedade e urgência na necessidade do pecador por salvação. Tarefa e tempo para reflexão. E se uma pessoa não crer que existe um Deus justo que odeia seus pecados? 5. Uma pessoa não pode fazer nada para pagar pelos pecados que cometeu contra Deus. Romanos 3:20, Efésios 2:4-9. Boas obras e presentes não podem pagar pelo pecado, porque o pecado é contra um Deus infinito, e tudo já pertence a ele. Tarefa e tempo para reflexão. E se uma pessoa crer que deve tornar-se digno de perdão? 6. Deve haver uma base para o perdão, porque o pecado é algo sério e Deus é justo. Romanos 3:25-26. Deus deseja perdoar. Mas, se ele perdoasse sem uma base, o pecado pareceria trivial e Deus pareceria injusto. Tarefa e tempo para reflexão. Por que a morte de Cristo foi necessária? 7. Jesus, o Filho de Deus, viveu uma vida sem pecado e morreu como um sacrifício, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. João 3:16. Romanos 5:8-9. Porque Jesus é o Filho de Deus, seu sacrifício tem valor infinito e provê uma base para o perdão de todos no mundo. Se ele fosse apenas um homem, seu sacrifício teria valor limitado. O sangue de Jesus representa a sua vida dada por nós. Sem o seu sangue, não haveria salvação. Hebreus 9:22. Se ele não fosse Deus, não poderia nos salvar completamente e estaríamos procurando, sem esperança, por uma outra forma de salvação. Tarefa e tempo para reflexão. Por que algumas religiões pensam que as pessoas devem ser salvas pelas obras? 8. Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, provando sua identidade como Filho de Deus e demonstrando seu poder de dar vida eterna. João 20, 24 ao 28. Apocalipse 1:18. Seitas que negam a ressurreição de Jesus normalmente também negam sua divindade e a suficiência de seu sacrifício para a salvação. Então, eles inventam outros meios de salvação. Tarefa e tempo para reflexão. Que coisas sabemos por causa da ressurreição de Jesus? 9. O sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão de todos os pecados. 1 João 1:9. 1 João 2:2. Se uma pessoa nega essa verdade, crerá em um evangelho de obras. Muitas religiões acreditam em uma mensagem de como alguém pode conquistar parcialmente sua salvação. Isso coloca as pessoas debaixo do controle de uma organização religiosa que fala o que fazer para serem salvas. Tarefa e tempo para reflexão. Por que algumas pessoas pensam que não podem ser salvas sem a sua organização religiosa? 10. Deus perdoa todo aquele que admite ser um pecador, se arrepende de seu pecado e crê na promessa de Deus de perdoar. Marcos 1:15, 1 João 1:9. Nenhuma instituição humana tem o direito de adicionar requisitos para a salvação ou oferecer um meio de salvação diferente. Tarefa e tempo para reflexão. Que tipo de pessoa tem o direito de crer que está salvo? 11. Arrependimento significa que uma pessoa se arrepende de seus pecados e está disposta a abandoná-los. Isaías 55:7. Ezequiel 18:30. Ezequiel 33:9 ao 16. Mateus 3:8. Arrependimento não significa que uma pessoa deva tornar sua vida perfeita antes de Deus aceitá-la. Apenas Ele pode livrar o pecador do poder do pecado. Arrependimento significa que uma pessoa está arrependida o suficiente pelos seus pecados e está pronta para abandoná-los. Se ela não está disposta a abandonar seus pecados, não pode ser salva. Se ainda estiver vivendo em pecado consciente, não foi salva. Tarefa e tempo para reflexão. Por que o arrependimento é necessário? 12. Um pecador arrependido que crê recebe perdão quando ora a Deus e pede a Ele para perdoá-lo. Romanos 10:13. Atos 2:21. Todos têm acesso à misericórdia de Deus por causa de Jesus. Nenhuma instituição ou agente humano é necessário para uma pessoa receber o perdão de Deus. Ela o recebe individualmente e começa um relacionamento direto com Ele. Tarefa e tempo para reflexão. Como sabemos que uma pessoa se tornou cristã em um dado momento no tempo?